Agradeço a oportunidade da Assembleia Municipal que nós elegemos, podermos estar aqui, é uma retribuição, e agradeço a presença, sobretudo, não só da mesa, mas também dos diversos autarcas que estão aqui presentes. Eu gostaria de clarificar aqui duas situações que foram aqui apresentadas. Mas primeiro queria realmente lhe dizer que aprende-se também fora das escolas e das faculdades, e isto é um exemplo concreto, estarmos aqui hoje, como disse o nosso moderador. Ora bem, em relação às clarificações, foi aqui dito, foi falado dos apoios fiscais, por um lado, digamos, do governo e os apoios fiscais que os municípios podem dar em relação à isenção de taxas e tudo. Mas é preciso clarificar que não custa nada aos governos facultar apoios fiscais à custa do IMT e do IMI. De facto, quem está a sofrer ou quem está a dar esses apoios são os municípios. O IMT e o IMI são receitas municipais. E não custa nada legislar na casa dos outros e dizer agora vamos dar isenções à conta dos municípios. Portanto, os municípios estão a perder receita e não é o governo que está a dar benesses. De facto, são os municípios. Isso é uma clarificação. Uma segunda tem a ver com a realidade socioeconómica de proprietários e arrendatários. O que é hoje não é necessariamente amanhã. E nós podemos estar a desbaratar fundos públicos, dinheiro de todos nós, para pura e simplesmente estarmos a financiar ou a cofinanciar operações meramente de especulação imobiliária, que recuperam e depois vendem, e depois saem, e depois vão-se embora. Portanto, é preciso ter atenção. E, portanto, é sempre preferível, isto é uma opinião, apostar-se nos dinheiros públicos, nos espaços públicos, e os particulares que vão aos mercados, que tanto gostam, e procurem realmente nos mercados financiarem-se e não à custa do governo e das autarquias. E eu refiro concretamente a situação da dificuldade que têm, e aqui nesta sala ninguém vai para mais jovem, as pessoas com alguma dificuldade de mobilidade de andar nesta cidade. Em cima dos passeios e das calçadas, experimentem um dia sentar-se numa cadeira de rodas e serem empurrados por alguém e fazer a Rua 25 de Abril, por exemplo. Experimentem descer a pé dos bombeiros até cá abaixo, ao centro, a Rua 5 de Outubro, enfim, com os sapatitos rasos, como alguns idosos têm que ver, e vejam a dificuldade. E não é preciso ir muito longe, já o disse aqui nesta sala. Vejam o que fez a Câmara de Portimão na Rua do Comércio, em que pôs um tapete que aqui se faz para os ciclistas, que têm bicicletas com suspensões, etc. e tal, mas os peões e os idosos não têm condições para andar nos passeios e nas ruas, que são muito difíceis de andar. E retiram-se passeios e fazem-se recuperações, pondo paralelos, que são francamente difíceis de andar em cima deles. E realmente, quem reside no centro histórico é sobretudo gente de alguma idade. E eu aproveito aqui a intervenção anterior, quando se referiu que Óbidos tem 100 habitantes, está-se a correr o risco, desculpem, mas realmente português é uma língua traiçoeira, de Lagos ficar sem habitantes, o centro histórico de Lagos ficar sem habitantes. Isto é uma realidade. E é uma realidade porque se até aqui, e eu incluo-me nesses, fui obrigado a sair do centro histórico devido às noites, aos bares, às boates, à dificuldade de descansar, neste momento estamos com uma situação muito pior, que é o alojamento local e os hostels. Neste momento, o que se está a fazer, efetivamente, é a transformar o centro histórico de Lago numas camaradas de energúmenos, a transformar prédios de habitação, apartamentos, que estão a impossibilitar a vida, a pôr em causa a segurança das pessoas na cidade. E é isso que queremos para a cidade de Lagos. Eu penso que isso era necessário de algum modo, e não falo só de lá, era necessário as autarquias começarem a ver se os licenciamentos para habitação cobrem efetivamente a utilização pura e dura de uma hotelaria rasca, profundamente rasca, uma hotelaria que não há controlo quem entra, quem sai, quem lá está. São células terroristas, estão lá a fabricar droga, são gente que vem de outros países. Quer dizer, como é que é? Então, quer dizer, a hotelaria tradicional que emprega gente, que paga impostos, está a ter uma concorrência desleal à custa das pessoas que compraram, que estão há 30, 40 anos a pagar a sua habitação e que não podem sair dali, têm que conviver com este oportunismo. Em relação à cidade de Lagos e comparando com cidades equivalentes na Europa, nós temos uma situação muito peculiar. Na maior parte da Europa, e aqui até na vizinha Espanha, com a Guerra de Espanha, as cidades foram praticamente destruídas. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e guerras civis, etc., nós, em Lagos, não tivemos isso. Tivemos, desde 1755, que não temos uma destruição equivalente. Mas temos outra destruição. É que realmente a liberdade e o 25 de Abril, que foi muito bom para as pessoas, e quem me dera viver muitos dias desses na minha vida, ou outro pelo menos que fosse, mas de facto para a cidade de Lagos, veja-se o que foi feito depois no centro histórico. Olhe-se para o edificado, para a qualidade, para o aspecto arquitetónico, para a deterioração, e se realmente se pode marcar e se deve fazer alguma coisa atual, tem necessariamente de ser dentro do centro histórico. A cidade não se expandiu o suficiente para o novo urbanismo e os novos projetos poderem ser feitos fora das muralhas. Tem necessariamente de ser dentro das muralhas. Isto é uma opinião pessoal, mas justifica-se, há alguma coisa que justifique que aquele edifício do CTT e da PT estejam naquele sítio, com aquela arquitetura, com aquela ocupação de espaço. A cidade não merecia melhor. Bom, isto foi realmente na sequência do que foi aqui dito. O que eu gostaria de trazer aqui são duas coisas, vou ser muito rápido, que é, portanto, passeios e calçadas mais amigos dos idosos, já falei. A necessidade de ter a cada momento acessibilidade, eu já não digo só a ambulâncias, a carros de bombeiros, a autoescadas, é preciso terem atenção, aprenda-se com o Chiado, é preciso ter atenção, e aqui em Lagos já aconteceu isso, haver necessidade de intervenções e incêndios e os carros de incêndio não chegarem lá, o abuso de esplanadas e de estruturas fixas que estão a impedir realmente o acesso de veículos de emergência. E uma última questão, que é as pequenas hortas urbanas. Realmente, dentro da cidade não há, dentro do espaço muralhado, não há espaço, ou já há algumas e bons exemplos, mas fora das muralhas, será que não era a altura de a Câmara deixar de ter despesa com as zonas ditas verdes, que é preciso manter, tem custos enormes, seja a própria Câmara, seja a empresas contratadas, não podiam ser as próprias cedências dos, enfim, dos promotores imobiliários, e haver pequenas hortas associadas aos condomínios, devidamente enquadradas, não são bairros de lata, mas sai para a Europa fora, seja dos países mais recentes, dos países de leste, há exemplos esplêndidos, pode-se aprender, pode-se fazer, dava-se qualidade de vida, às famílias dava-se um bocadinho mais, enfim, de rendimento, e era uma maneira interessante de passar o tempo. Deixo aqui estas opiniões, muito obrigado.